Em São Paulo, meio-dia. Está no ar o programa Redemoinho, hoje com o tema Poder e Mídia.
Bom dia, boa tarde,
Boa tarde, Rodolfo, Eleonora. Boa
Integrante. Então,
tarde, os que
o que
estamos
você nos conta?
assistindo. O que é que eu
Prazer,
conto?
o que você conta?
No meu tempo, não tinha nada mais velho que o jornal de ontem. Agora não tem nada mais velho do que o Twitter de 10 minutos atrás, né? Mas eu vou abordar ainda a morte do Olavo de Carvalho, porque ela deu ensejo a uma série interminável de artigos postados, publicados nos 2 dias que se seguiram à morte dele, né? No próprio dia 25, que ele morreu no dia 25, e depois no dia 26. Então, os nossos grandes articulistas dedicaram seu tempo a escrever a respeito de Olavo de Carvalho. Teresa Cruvinel, Gregório do Vivier, Fernando Brito, Luiz Nassif, Frei Beto e muitos outros, né? E o obituário mais curto, contundente, eficiente e sincero, sem firulas, foi o do publicitário e jornalista Rui Nogueira, que foi muito alardeado, que se resumiu em: todos os filósofos consideravam Olavo de Carvalho um imbecil. E todos os imbecis consideravam Olavo de Carvalho um filósofo. Poucas pessoas fizeram tão mal ao Brasil quanto esse canalha. E é verdade. Ele fez mal até a ele mesmo. E também provocou inúmeras mortes no, na esteira da estupidez que ele difundia, né? Agora, eu fiz aqui, eu tenho alguns tweets dele sobre a Covid. Em abril de 2020, ele falou: essa campanha para nos proteger da pandemia é o mais vasto e mais sórdido crime já cometido contra a espécie humana inteira. Em maio de 2020, ele falou: o medo de um suposto vírus mortífero não passa de historinha de terror para acovardar a população e fazê-la aceitar a escravidão como um presente de Papai Noel. Em agosto, ele falou: quando é que os ditos conservadores vão parar de usar o termo pandemia? Em janeiro do ano passado, até hoje ninguém me explicou qual o diagnóstico diferencial, se algum existe. O mocoronga-vírus mata ou só acompanha o morto ao cemitério? E só parou de falar após a CPI do Covid, porque ele também tem medo, né? Porque quem tem medo, e ele tem medo. Aliás, o aspecto anal era uma referência muito forte na obra, no trabalho, na vida, nas mensagens do filósofo, astrólogo, guru, Olavo de Carvalho, né? Então, fiz uma seleção aqui de pessoas que fizeram comentários e escreveram a respeito de Olavo de Carvalho. Uma delas foi a Carol Pires, do Retrato Narrado. Ela analisou as três encarnações, o que ela chamou de três encarnações de Olavo, que antes de se falar em bolsonarismo, encarnou como astrólogo, em seguida como professor de astrologia, mais em frente teve a sua encarnação midiática em jornais como o Globo e a Folha, vou citar os principais, os grandes jornais brasileiros, e, por fim, encarnou como filósofo na Virgínia, dando aulas de filosofia pela internet para milhares de alunos. Entre eles, os filhos de Bolsonaro, Eduardo e Carlos, a deputada Joyce Hasselmann, o ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, os ex-ministros de Educação, Ricardo Vélez e Abraham Weintraub, e Felipe Martins, além do comunicador, né, o comunicador, não sei bem o que, que ele comunica, e foragido, Alan Santos. Então, para Carol, a chave para entender o sucesso, e uma chave bem interessante, era o seu marketing, de que ele dizia, você não precisa passar anos estudando como um especialista para estar certo da sua opinião. Que a sua opinião? Para mim, o aluno ideal é o que não sabe nada. Que conhecimento anterior precisa ter? Nenhum. De preferência, nenhum. Se você não sabe absolutamente nada, você é o meu aluno ideal. Então, o que o Olavo estava fazendo? Ele estava dando voz aos imbecis que, com seu incentivo, saíram do armário, conforme ilustrou o Gregório do Vivier. O Gregório disse, Olavo tirou o idiota brasileiro do armário. Deu a ele uma carteirinha, um livro, um candidato. Entre os seus muitos legados, se destaca uma contribuição inegável na identificação do imbecil brasileiro. O Gregório ironizava o Olavo de Carvalho com todas as letras, e nas entrelinhas, nos subtextos, entre outras coisas, ele disse, seu livro mais vendido tinha a palavra idiota escrita em letras garrafais na lombada, facultando e facilitando muito a identificação de um energúmeno. Exatamente, o energúmeno com o livro debaixo do braço já estava lá rotulado, também era um idiota. Olavo era o único que possuía informações que provavam que o PT estava mancomunado com as Farc para dar um golpe comunista, diz o Gregório. Eu, então, seu leitor, já aos 13 anos, me sentia privilegiado por fazer parte do seu círculo mais íntimo. Eu tinha acesso a essas informações tiradas lá do fundo do seu círculo mais íntimo. Era, então, conhecida essa fixação do escritor. E o Gregório ainda faz nova referência a isso e diz, era no fundo desse instituto privado que ele ia buscar os seus argumentos, nem da direita, nem da esquerda. A sua formação veio do reto. Gregório, que se o mundo acabar numa explosão nuclear, ainda vai sobrar uma barata lendo um livro do Olavo de Carvalho, pois uma opinião estúpida é uma espécie de sacola plástica. E enfatiza que Olavo nunca teria conseguido matar tanta gente se não tivesse tido tanto espaço por tanto tempo em jornais como este, ou seja, este em que o Gregório escreve, que é a Folha de São Paulo. Então, são pessoas assim, com essa formação, são jornalistas, são articulistas, com essa coragem de Gregório do Vivier, de que a mídia brasileira não pode prescindir. Não pode prescindir da coragem, até de desafiar os patrões e não pode prescindir do talento. Luiz Nassif também põe o seu dedo nessa ferida e cita a máxima de Cláudio Abramo de que o jornalismo é o exercício do caráter. Ele nos faz lembrar que não bastava o jornalista ter a mesma opinião de ocasião. Tinha que mostrar caráter, coerência, não submeter sua opinião ao marketing pessoal, à busca do sucesso do momento. E não valia apenas para os jornalistas essa máxima, mas para homens públicos em geral. Então, nessa época que se refere Luiz Nassif, havia direitistas com caráter, esquerdistas com caráter, livres atiradores com caráter, permitindo durante algum tempo que os jornalões montassem uma salada mista de colunistas de várias vertentes ideológicas, coerentes com as suas ideias, ou, no caso de mudanças, seguindo o percurso lógico de quem honestamente se curvou aos dados da realidade. Fecha aspas. Em seguida, o Nassif lembra que, a partir de 2005, esse jogo virou com a introdução oficial do jornalismo de esgoto, e foi quando todas as normas jornalísticas foram atropeladas. Passou-se a aceitar e a valorizar a ofensa, a baixaria, o factoide como um produto jornalístico, né? E as redes sociais também, que possibilitaram aos jornalistas investirem em seu marketing pessoal. Eles são os personagens. Foi o advento, então, como atrativo do mercado jornalístico, do jornalismo de medo, ódio de classe, de ódio, ódio contra adversários de ideias, ódio contra os críticos do jornalismo de ódio, ódio sobre encomenda, ódio de ocasião, ódio contra a verdade. Diz Nassif, que aponta Olavo como o maior influenciador desse estilo, e Diogo Mainardi e Reinaldo Azevedo como seus principais discípulos, sucedendo a Jô Soares e Arnaldo Jabor, que também teriam sido, segundo Nassif, precursores desse jornalismo odiento. E ele estende esse deslumbramento que surgiu com as redes sociais aos ministros do Supremo, que deixaram de lado a austeridade e sucumbiram ao vírus da vaidade espalhado pelas redes e pela mídia. Nassif também critica a flexibilidade das opiniões desses jornalistas que se adaptam às novas circunstâncias do sucesso. E é usual esse desconforto em jornalistas como Nassif, que encaram a profissão com seriedade e não como uma massa de modelar ou uma fórmula alquímica para manter a audiência pessoal em alta, o que só é possível obter fazendo o que o mestre Olavo pregava, reencarnando várias vezes de acordo com as suas possibilidades de mercado e com a preferência do mercado. Nesse rastro de muitos artigos escritos e comentários sobre Olavo de Carvalho, eu tenho mais dois, que são depoimentos fortes, que merecem ser considerados e que revelam as vísceras desse jornalismo de manipulação, em que a grande mídia ultrapassa os limites da irresponsabilidade ao contemplar com grandes espaços esses emissários da desgraça brasileira. Então, não vamos responsabilizar só o Olavo de Carvalho, só os seus seguidores, só o jornalismo de ódio. O principal articulador disso tudo é a mídia corporativa, que deu espaço para isso, em nome das publicidades, em nome dos muitos cliques, deu espaço para que esses ogros tomassem, assumissem a opinião dos brasileiros, deturpassem as informações, sem qualquer, sob a passividade dos editores. O Frei Beto, o caso do Frei Beto é impressionante, porque foram atos de violência explícita que ele sofreu nas páginas desses grandes jornais que abrigavam Olavo. O primeiro artigo tinha o título A Missa do Anticristo, em que dizia que Frei Beto se apresentava como anti-militarista inflamado e estava fazendo uso da anti-militarista inflamado, mas, de fato, estava fazendo uso da receita leninista para o trato com os inimigos. Xingue-os do que você é, e que ninguém supera nesse capítulo o tal Frei Beto. Ele, posteriormente, quando ele já estava mais importante no Globo, ele publicou que Frei Beto mantinha sites pornográficos, tudo retirado da sua cabeça anormal, de uma realidade paralela que ele já começava a rascunhar lá em 2004 para o Brasil, que hoje se tornou nosso dia a dia com o governo Bolsonaro. Frei Beto era também colaborador do Globo, entre outros jornais. E o que é que o Globo fez? Deu a ele o espaço da Carta dos Leitores para tentar explicar o inexplicável. Então, o jornal, além de ser de tratar mal um companheiro de trabalho ou quase tentar orientá-lo no sentido de estabelecer uma polêmica com uma pessoa sem a menor categoria ética nas páginas do jornal, o que Frei Beto não fez, ele era conivente com essa loucura, sem que qualquer tipo de limite, ao contrário, fosse criado, fosse estabelecido, e resultando nessa nossa tragédia brasileira. Outro que o Olavo pegou para Cristo e perseguiu foi o Chico Teixeira, que em 1984 editava a revista Ciência Hoje, da SBPC, uma das publicações com maior respeitabilidade da América Latina. O Chico foi alvo de comentários e vídeos de Olavo ao longo de toda a sua meteórica ascensão ao cenário político nacional, algumas vezes, e até os últimos dias de sua vida. Logo no ano de 1994, o Olavo submeteu um artigo de filosofia grega clássica à revista. E esse artigo foi recusado, porque, conforme os paraceristas, que rotineiramente eram consultados pela revista, não havia qualquer embasamento para as afirmações do Olavo de Carvalho, né? E, mesmo assim, essa se tornou uma rotina do Olavo a vida inteira, de ofensas contra o editor dessa revista. E, em função disso, ele sofreu, até bem pouco tempo, xingamentos, acusações, ataques, do que ele chama filosofia da merda. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que cobrar, sim, do Olavo de Carvalho, tem que cobrar, sim, de seus seguidores, tem que abrir, sim, os olhos dos que se deixaram envolver, mas tem que, sobretudo, cobrar dos grandes jornais brasileiros.
Muito bom.
Muito legal, Ildê.
Obrigada a vocês, queridos. Obrigada. Tá? Vamos até a próxima semana, né?
Até quinta que vem.
Até quinta que vem. Então, muito obrigado. Obrigado, Ildê. Obrigado ao pessoal que nos acompanhou agora, que fica com a gente pela internet afora. A gente volta com a Ildê na quinta-feira que vem no programa Redemoinho, que é um programa que a gente divulga ao vivo, de segunda a sexta, ao meio-dia, cada dia, com um tema diferente. Boa tarde, tchau. Então. Tchau.
Tchau, tchau. Obrigada. Pessoal. Tchau.